A gente está em contato por telefone neste momento com Lorena Lima Amato, endocrinologista, doutora pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora, muito obrigado por nos atender. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Doutora, a gente vai falar especificamente, né, de pessoas com obesidade, pessoas com diabetes. Já está confirmado pela ciência que essas duas comorbidades podem agravar o quadro da infecção causada pelo coronavírus, né?
Sim, com certeza. Paciente tem uma evolução pior mais frequentemente, né? Apesar de ter a mesma chance de se infectar que a população geral, quando se infectam, tem a maior chance de evoluir de forma mais grave.
Uhum. Isso acontece por quê? Vamos começar, dá para dividir os dois casos ou a evolução da doença acontece da mesma forma nessas duas pessoas, com diabetes, com obesidade, enfim, por que que isso acontece?
São vários fatores, né? Por isso até que são difíceis estudos, né? Separando o fator de risco de cada um. Em geral, os diabéticos tipo 2, né? Que são a maior parte da parcela de diabéticos, aí 90% dos casos, são também obesos, né? Então, fica um pouco difícil separar. Os estudos com obesos foram obesos não diabéticos e um pouco mais jovens para excluir esse fator de risco. E os motivos são vários, né? E é importante frisar que é o diabetes não compensado. Aquele paciente que está com a glicose em níveis altos, que está descompensado. O paciente diabético que está com tudo sob controle, a tendência é que ele evolua como as demais pessoas sem diabetes. Uhum. Essas situações, tanto obesidade quanto diabetes, levam a inflamação crônica no organismo, né? O paciente está ali por anos com uma inflamação em níveis baixos. E a gente sabe que a maior parte das complicações aí, o Covid promove uma tempestade inflamatória no organismo, né? Levando àquela inflamação pulmonar, a hipercoagulabilidade, né? Que leva à coagulação disseminada e todas as complicações da doença. E a obesidade e o diabetes são situações de inflamação já em baixo grau. Vem esse a mais, né? O vírus que já promove essa tempestade inflamatória. Então essa é uma das justificativas. É claro que existem várias, mas uma das mais fáceis de entender. Uhum. Né? Fica mais ainda inflamado e aí piora a evolução.
Entendido. Isso tudo aconteceu, né, doutora, muito rapidamente. A gente está falando aí de, aqui no Brasil são 11 meses de pandemia, né, mas a gente já completou um ano de existência do coronavírus, de descoberta do coronavírus, né, mas esses estudos aconteceram muito rapidamente, né, pra gente comentar um pouco dessa evolução científica. Foi bem chamativo isso.
Com certeza, muito difícil. Estudos, independente de pandemia, são difíceis de serem feitos. Esses estudos muitas vezes são baseados em dados de prontuário, né, alguns retrospectivos, né, pegam e olham para trás. Imagina o preenchimento dos prontuários no caos de hospitais em plena pandemia, né? Então, faltam dados, faltam informações. Então, tem uma série de limitações. Se fosse só isso, né, tem uma série de limitações, mas é o que deu para ser feito. E com os dados que se tem, tão pouco tempo, é isso que a gente tem.
Uhum. Antes a gente abordar o porquê da vacinação, uma coisa ainda sobre isso, né, desses estudos científicos, é até importante a gente alertar, né, doutora, para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham também aqui em vídeo, que as pessoas falam, nossa, mas eu vi que um estudo falava tal coisa, o outro agora está falando de outra forma, que é o contrário, enfim, as coisas mudam muito rapidamente. Nesse caso, eu acho até que não, né, nesse caso específico que a gente está conversando aqui, mas a ciência ainda está trabalhando, né, tem muita coisa ainda sendo absorvida.
Com certeza, não quer dizer que é um erro, né? Vocês ficam apontando essas informações eventualmente contraditórias. Olha, a gente viu que alguma coisa tem evidência, não, a gente viu que parece que não tem. E ficam, viu ali como estava tudo errado. Na verdade, está tudo muito novo para todo mundo, né? Imagina produzir uma vacina tão rapidamente, as pessoas criticando. Queriam que esperasse 10 anos para produzir, para falar, não, agora, né? Teve que ser rápido, a exigência foi que fosse rápido, né? O momento pediu rapidez e, é claro, fizemos o melhor à humanidade. E a ciência fez o melhor que pôde nessa rapidez, né? Uhum. É claro que, uma vacina com mais tempo, estudos com mais tempo seriam melhores. Claro que seriam. Mas não se tem esse tempo, né? E, pô, se não tem, fizemos o melhor do que a gente tinha.
Uhum.
Então, é o que temos, né? Uhum. Inclusive, até resultados sobre a eficácia da vacina é tudo muito novo. É claro que daqui 5 anos, 10 anos, vamos estar eventualmente tendo outras conversas, né?
É.
A respeito disso. Mas não dá pra pular, né? Tem que passar um ano de cada vez.
É, sem dúvida, né? A gente tem que enfrentar, passar esse ano, inclusive, com a pandemia aí, com esses casos em alta. E com tudo isso de pano de fundo, abordando, inclusive, a gravidade, né, dessas pessoas com comorbidades, no caso aqui, obesidade e diabetes, né? A vacinação se torna importante, né? Já que essas pessoas costumam desenvolver, né, infecções graves por conta do coronavírus, você vacinando esse público, você impede, né, que essas pessoas, claro, fiquem internadas, corram o risco de morrer e que as UTIs, né, fiquem ocupadas, né, doutor? Acho que é um ponto-chave.
Com certeza, essa população, graças a Deus, a grande parte de diabéticos tipo 2, que a maioria são idosos também, né? Uma situação que entra junto, né? A grande maioria já tem uma idade um pouco mais avançada, não é comum o diabetes tipo 2 em jovens, né? É uma doença que precisa de tempo para aparecer. Então, é uma concordância favorável nesse caso, mas sim, a vacinação vai fazer muitos benefícios aí para esses grupos.
Uhum. No caso, o que a gente pode falar sobre os efeitos, né? A senhora falou agora há pouco, né, a respeito da eficácia, né? Foi algo muito discutido semanas atrás, nós trouxemos aqui inclusive as repercussões, claro, toda a mídia fez isso, né? Especialistas e tudo mais, mas o que se tem para esse público, por exemplo, não há nenhuma reação, né? Acho que é bom tranquilizar as pessoas sobre isso também, né? Não há nenhuma informação sobre reações, nenhum tipo de problema posterior a essas doses.
Não, com certeza, as pessoas estão espalhando aí muitas fake news, né? Mas a princípio é segura sim, a população médica inteira está tomando, eu aguardo a minha vez ansiosamente, né? E na verdade tomamos porque confiamos, né? E ninguém está descrevendo, já por aí uma parcela importante aí de pessoas que já tomaram a vacina e reações muito discretas, dor local, enfim, nada muito grave. Então, com certeza, as pessoas têm que perder o medo, realmente o medo da doença deveria ser maior, porque a reação que a doença COVID, que o vírus, coronavírus provoca é muito maior que qualquer reação que a vacina venha a ter.
Uhum.
Então, o medo da doença deveria ser maior.
Uhum. Citando, né, esse medo da doença, que ele ainda existe, claro, mesmo pessoas que estão sendo vacinadas têm cuidados a serem tomados. Agora há pouco a senhora citou que muitos idosos, né, diabéticos tipo 2 já estão sendo vacinados, por serem idosos, né, são um público que está na frente nessa vacinação, na prioridade, né, mas pessoas que não se enquadram por idade, mas são de comorbidades, essas comorbidades que nós estamos citando aqui na entrevista, obesidade e diabetes, recomendação para essas pessoas, doutora, o máximo cuidado como de costume, né?
Sim, inclusive os vacinados também, importante demais isso, a pessoa achar, não vacinei, posso ficar sem máscara, posso passear, posso aglomerar, não, a vacina, isso tem que ser muito bem explicado para a população, porque a vacina diminuiu a incidência da gravidade, né? Mas pode transmitir e ainda transmitir para alguém que vai ter um quadro grave, um jovem obeso talvez, um diabético que ainda não seja idoso, né? Enfim, pessoas que ou têm comorbidade que eventualmente é mais difícil que complique, mas também acontece, né? Conheço pessoas jovens que têm comorbidades que complicaram com a Covid-19, então tiveram complicações graves. Então, as pessoas podem continuar transmitindo, só diminui a gravidade, né? Então, as medidas de precaução, não aglomeração, evitar viagens, luvas, álcool gel, limpeza de mãos, máscaras, essas medidas continuam para todos. Inclusive para os vacinados.
É. Né? Eu acho que é importante fazer.
Inclusive para os que já tiveram a doença, estouro converteiro, viveram lá, fiquei protegida, acha que isso é transitório. Mesmo assim, essas pessoas têm que continuar com as precauções.
Uhum. Há casos de reinfecção, né, doutora? É importante a gente lembrar isso também para as pessoas.
Não, reinfecção e outra coisa também. As suas mãos podem carregar muitas coisas, muitos vírus, não é porque você já teve que imunizado, porque não pode carregar o vírus de um lado para o outro. Né? Com contaminação, com, a gente sabe que objetos inanimados eventualmente carregam, então precisa higiene de mãos, máscaras e também pela recontaminação, inclusive uma possibilidade aí de uma variante, né? Uma mutação do vírus está circulando, então que pode trazer riscos à eficácia da vacina, isso ainda não se sabe. Então também mais um motivo para continuar a precaução, né? Vamos vencer essa luta aí contra esse vírus e essa, fazer a nossa parte dentro disso.
Tá certo. Lorena Lima Amato, endocrinologista, doutora pela Universidade de São Paulo, muito obrigado por essa conversa, por esse alerta, trazendo aqui essas informações, inclusive desmentindo muitas coisas, né, que circulam, né? Às vezes informações que tentam desmentir ou diminuir pesquisas científicas, trouxemos um pouco disso aqui nessa conversa. Muito obrigado por esse papo, boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde a todos.